Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana era inevitável, temos que falar das eleições americanas. Tivemos o primeiro debate entre Trump e Biden, um debate muito aguardado, um debate que para muitos foi o pior da história dos debates nos Estados Unidos. Vamos discutir se é verdade ou mentira esta análise, mas é um momento que tem muitos outros pontos de interesse. Tivemos a revelação, há muito aguardada, das declarações de rendimentos, das declarações fiscais de Donald Trump, a discussão sobre quantos impostos é que paga o presidente dos Estados Unidos enquanto empresário. Aparentemente não paga muitos porque tem muitos prejuízos, paga quase nada ou mesmo nada. Temos depois um outro tema que de repente se intrometeu na campanha eleitoral, que é o problema da nomeação de uma nova juíza para o Supremo Tribunal. É uma competência do Presidente, é uma competência do Presidente que tem que ser ratificada pelo Senado, é um dos elementos que pode equilibrar ou desequilibrar o sistema de poderes nos Estados Unidos, como vemos muitas matérias. Mas vamos começar naturalmente pelo último debate. Este debate era visto por muitos como sendo um debate muito importante, sobretudo muito importante para Donald Trump. Donald Trump neste momento está muito atrás nas sondagens, as pessoas não têm talvez memória, ideia, mas está bastante mais atrás do que estava há 4 anos relativamente a Hillary Clinton. Quando ele entrou para o debate com Hillary Clinton, na média das sondagens colocavam entre 1,5 e 2 pontos atrás de Hillary Clinton. Neste momento ele está a cerca de 6 pontos, 6,5 pontos atrás de Joe Biden e, pior do que isso, está atrás de Joe Biden em estados decisivos, como a Flórida, um estado muito importante, e em alguns em que não estava de forma nenhuma há 4 anos, como Arizona, por exemplo, como a Carolina do Norte, como um conjunto de outros estados. E naqueles estados que ele virou a seu favor e que lhe deram a vitória nas eleições, como a Pensilvânia, por exemplo, ele também está bastante atrás de Joe Biden. Portanto, a classe branca, pobre, portanto, ou empobrecida, que foi aquela que surpreendentemente lhe deu os votos há 4 anos, aparentemente não estará tão determinada como nessa altura para votar Donald Trump, pelo menos nos números necessários este ano. A posição dele é fraca nesta altura, para não dizer desesperada. Jaime Gama, acha que a prestação dele no debate foi suficiente para inverter esta posição? Não parece ser essa análise da maior parte dos analistas, nem sequer aquilo que indicam as sondagens.
Bom, eu acho que os debates têm, no contexto político americano, como em muitos outros, o significado que têm, e não são verdadeiramente um fator decisivo para operar grandes viragens no eleitorado. Eles podem ajudar a consolidar correntes, podem ajudar a motivar os eleitores, mas operar a partir
há quem diga
de um
que
debate...
alguns foram, não é? O debate de Kennedy com Nixon, o debate de Reagan, um dos debates de Reagan, que foram debates muito importantes no
Sim, foram debates importantes, mas temos também que ver o que tem sido dos debates televisionados, que nessa época eram uma grande inovação. E hoje os debates televisionados têm já menos audiência do que tiveram. Este debate teve menos de 10 milhões. de telespectadores nas cadeias formais de sinal aberto e cabo de televisão do que teve o próprio debate entre Donald Trump e Hillary Clinton há 4 anos atrás, porque há todos os circuitos dos streamings, há os laptops, há os smartphones, há toda essa rede digital cuja mensuração em termos quantitativos é hoje impossível de alcançar, pelo menos neste momento ainda é impossível de alcançar, e que constitui uma panóplia muito diversificada de difusão da imagem.
Sim, e
Bom,
vê-se muitas vezes em diferido, e vê-se noutras
sim, noutros enquadramentos, depois no enquadramento de paginação, que é sempre a forma de selecionar certos bocados do debate, mas já representando aí uma paginação editorial de quem opera depois essa montagem e, em regra, também a mistura com comentários que têm muito a ver com a orientação das estações televisivas ou das rádios. Este debate teve o pico da audiência na Fox News e logo a seguir com menos de 1 milhão na ABC News e nas outras televisões. O que é interessante verificar neste debate é que o moderador, que é um profissional distinto, é um colaborador da Fox News, embora não possa ser considerado verdadeiramente alguém do espírito Fox News, porque ele é muito profissional, colabora com a Fox News, já teve colaborações diferentes no passado e tem um estilo daqueles velhos anchor americanos de televisão, muito profissional, muito competente, muito organizado e muito respeitado transversalmente nos Estados Unidos. Agora, o debate, quanto a mim, foi perspectivado no campo de Donald Trump com um objetivo. Era consolidar a noção de que Biden era alguém envelhecido, incapaz, não estava à altura de poder desempenhar o papel de presidente. E daí toda aquela lógica torrencial de interrupções, de contra-ataques até ao próprio moderador, porque com isso Trump visava, digamos, desfazer por completo o seu adversário neste primeiro debate. Bom, e isso, surpreendentemente, não acontece. Ou seja, Biden não faz uma intervenção gloriosa, mas Biden tem uma postura que faz cortar-se as investidas de Trump. E isso é para Trump algo que representa o não cumprimento do seu objetivo. Este debate, se eu pudesse resumir, dizia que é um debate que Trump perde porque o não ganha. E que Biden ganha porque não perde. Bom, e isso é o que é dado depois nas sondagens. Nós temos estas primeiras sondagens pós-debate, que são muito instantâneas sobre o próprio debate, mas na próxima semana é que poderemos talvez medir melhor nas sondagens se houve ou não houve e qual foi e que dimensão teve, o impacto do debate na grande opinião americana e no grande eleitorado. Eu acho que o debate, eu tenho visto essas críticas, que o debate foi horrível, se calhar até foi, mas eu acho que o debate se inseriu naquilo que é hoje o estilo comunicacional para que derivou o audiovisual na comunicação política norte-americana. Portanto, não é um campo em que me agrada ver uma discussão de ideias, é que há ideias que ali são discutidas, mas é um terreno para onde se deslocou o environment mediático, onde se forma o espaço público, onde se forma o espaço político. Portanto, eu não vejo uma ruptura significativa entre o que foi aquele debate e o tipo de confrontos políticos que os Estados Unidos nos têm dado o prazer ou a tristeza de assistir nos últimos anos.
Não concordo com o Jaime Gama no sentido de que, sim, Trump, vamos lá ver, Trump precisa, não há dúvida, tem um mês, mais ou menos, para inverter o que por enquanto é, de facto, enfim, uma liderança relativa de Biden. Eu por acaso, estive a ver também agora as sondagens de há 4 anos. E em meados de setembro, em meados de agosto de 2016, a Hillary Clinton tinha cerca de 10 pontos de superioridade sobre o Trump. Em meados de setembro tinha 5. E depois, como todos sabemos, enfim, foram-se aproximando, ela foi descendo, ele foi subindo, e de facto na interseção dessa subida e da descida, no dia das eleições ele ganhou. O Biden tem ali um problema muito complicado. O Biden lidera essencialmente uma coligação negativa, que é os Never Trump, que começa, de facto, em republicanos conservadores que, por razões até ideológicas ou por razões pessoais, estão contra o Trump, não é? São os tais Never Trump, e que vai até à extremíssima esquerda dos Antifas e dos Black Lives Matter, etc. E ele tem a consciência que tem. E essas coligações negativas têm sempre um problema muito complicado, é que tem que se equilibrar pontas que estão muito distantes, não é? E por isso o Biden, sei lá, se recusa a definir a sua política de law and order ou diz coisas extraordinárias, que é, por exemplo, reeducar a polícia como uma espécie de conselheiros psicológicos, reeducá-los, quer dizer, enfim, é uma coisa relativamente patética. Mas eu não acho que ele também, Trump, de facto, sempre, segundo o seu estilo, seguiu a tática de o provocar, e ele, de certo modo, acabou por ceder à provocação, porque ele chamou palhaço, chamou maluco, chamou mentiroso, nunca olhou para o Trump, quer dizer, fez uma espécie de. Mas, no fundo, dava a ideia, enfim, não dava a ideia de facto de ser uma pessoa muito segura. Enquanto o Trump, digamos, numa linha mais arrogante, uma postura mais arrogante, mais brutal até em algumas coisas, enfim, dá a sensação que deu sempre, que é, quer dizer, que alguém que, melhor ou pior, toma conta das coisas. O Biden andou ali um bocadinho fraquejou, olhou, parecia de facto, em alguns momentos, parecia um senhor velhinho e bem educado. Aliás, há várias descrições, algumas muito violentas, que diziam que aquilo parecia mais uma discussão de uns velhos rezingões num lar, numa casa de repouso, do que provavelmente uma competição. Mas eu concordo com o Jaime Gama no sentido de dizer que a lógica, exatamente, no fundo, da democracia, do espaço público de combate da democracia moderna, sobretudo nos Estados Unidos, mas também noutros sítios, acaba por reduzir um bocadinho a isso. Quer dizer, de uma maneira geral, as pessoas já sabem quais são as ideias, e neste momento até são ideias bastante, diametralmente bastante opostas, não é? Tirando em duas ou três coisas que têm a ver, por exemplo, com a questão da China, têm a ver com a questão, por exemplo, de uma certa reindustrialização da América, estão em polos opostos, não é? Isso, de maneira geral, as pessoas já sabem isso. E, portanto, ali foi mais uma discussão de egos e ver quem é que está mais, quem é que faz ceder o outro, quem é que é mais homem, digamos, que o outro. E eu nisso acho que, se por um lado Biden, que devia estar aconselhado nesse sentido, nunca se meteu em números e em coisas onde ele faz, enfim, gafes e trocas frequentes, e portanto ele evitou cautelosamente ir para esse tipo de situações, mas de certo modo também não esteve assim tão composto e tão como se esperaria que esteve. Além disso, fez sempre aquela política de nunca olhar para o Trump, fez aquela política, portanto, de fazer uma espécie de não. Aliás, tinha havido até conselhos para ele nem sequer debater com o Trump. Eu não sei, enfim, a gente vai ter. Isto é uma eleição que até ao último dia vai estar numa grande incógnita, não é? Vai estar numa grande incógnita, porque de facto eles estão, embora haja estas diferenças, eles estão próximos. E eu que penso que há um fator também que já contou há 4 anos e que é um fator, digamos, dada, de facto, a hostilidade profunda dos mídias, praticamente tirando, excluindo a Fox News, pá, e mais dois ou três jornais nacionais. Enfim, os mídias americanos estão esmagadoramente todos contra o Trump, não direi que estão pelo Biden, mas estão contra o Trump. Eu também acho que haverá um certo fator de pessoas que serão pró-Trump e que não se atrevem a dizer. Portanto, pode ser também aí alguma, pode vir daí alguma surpresa. E, portanto, vamos ver, eu acho que isto vai ser uma eleição muito, 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 e com riscos profundos. Acho que isso é um tema que talvez valha a pena a gente aqui adiante ainda falar dele, com riscos profundos de até haver uma certa pôr em causa da própria legitimidade das instituições, não é? Pode haver esse risco.
Jaime Gama, nós não temos muito tempo para acabar esta primeira parte, mas há um aspecto que eu gostava de introduzir já, ainda antes de entrarmos na discussão do Supremo Tribunal, que é recordar que nesta eleição nós não vamos eleger apenas o presidente, vamos eleger a Câmara dos Representantes, e aí não há grande expectativa. Os democratas, em princípio, é quase certo e seguro, digamos assim, que vão renovar a maioria que atualmente dispõe na Câmara dos Representantes, mas há uma grande indefinição sobre o que poderá acontecer no Senado. Há muitos lugares de republicanos que estão em aberto e são competitivos, e os republicanos que atualmente dispõem de uma maioria de 3 lugares no Senado podem perder a maioria do Senado. Este equilíbrio de poderes, portanto, este que é muito importante nos Estados Unidos, que é não concentrar todo o poder no mesmo partido, portanto, que Presidente, Senado, Câmara dos Representantes, quando isso sucede, por vezes há períodos legislativos muito fortes e a seguir, às vezes com reações também muito fortes. Aconteceu, por exemplo, com Obama e tivemos o nascimento do Tea Party como reação a isso. Foi uma das últimas épocas em que aconteceu, uma das últimas alturas em que aconteceu isso. Eu penso que antes disso também aconteceu uma coisa parecida com Clinton e o nascimento daquele movimento que depois também virou com o Congresso do avesso. Portanto, o que é que pensa da necessidade de haver algum equilíbrio no sistema a partir desta eleição, da possibilidade de o Senado, de uma tomada total do poder pelos democratas, sobretudo quando os democratas estão nesta situação de grande, digamos, em que há muitos setores que estão bastante, radicalizados?
Olha, eu acho que a primeira experiência que foi feita a esse propósito foi da eleição da Câmara dos Representantes. E para a eleição da Câmara dos Representantes, que estava nas mãos dos republicanos, os democratas ganharam. E se é certo que ganharam com alguns candidatos um pouco à esquerda, a verdade é que a vitória só lhes foi conferida porque introduziram
Muitos candidatos
muitos
provados.
candidatos centristas e moderados e patrióticos que ganharam a eleição. Até há uns meses atrás, a hipótese de uma vitória Biden era sempre sopesada com o contraponto de os republicanos manterem o Senado. Só que aquilo que tem vindo a público nos indicadores de opinião é que isso pode não acontecer. Ou seja, a liderança de Trump é tão forte sobre o campo republicano que os senadores, colando tanto à figura de Trump, perderam um pouco margem de autonomia nos respectivos estados, e em casos de sucessão isso é muito, muito influente. E, portanto, uma queda de Trump na presidência hoje é vista como algo que praticamente implicará uma perda, um empate no Senado, isto é, pelo menos a perda do Senado para o campo republicano. Aí o vice-presidente tem um papel para poder desempatar e votar em certas circunstâncias, o que é algo que começa também a preocupar fortemente o campo republicano. E não sabemos daqui para a frente como é que essa correlação, campanha do presidente e campanha dos senadores, vai ser conduzida, porque muitos dos senadores e dos seus candidatos a sucessores nos Estados estão preocupados com esta não descolagem da situação negativa que tem Trump e com uma eventual vitória de Biden não estar a gerar um efeito cautelar de reforço do campo republicano no Senado. Portanto, é uma questão nova que está em aberto desde há alguns meses e que é também muito interessante vir a acompanhar.
Pronto, terminamos aqui a primeira parte do Conversas à Quinta. Regressamos já dentro de alguns minutos. Retomamos a nossa conversa sobre a situação nos Estados Unidos e acho que vale a pena retomar a conversa com a questão do Supremo Tribunal. A morte de uma juíza num período tão perto das eleições reabriu um tema muitíssimo delicado. A juíza que morreu era a líder da ala, chamada ala liberal, portanto, no fundo, a ala esquerda do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal tem 9 membros, havia um equilíbrio com 4 membros mais à esquerda, digamos assim, que votavam tradicionalmente mais à esquerda, 5 membros que votavam neste momento tradicionalmente mais à direita, mas isto nem sempre é assim, por vezes o presidente do Supremo Tribunal alinhava com a ala esquerda e outros elementos, e o Supremo Tribunal tem nos Estados Unidos um peso que vai muito para além do peso que tem aqui o nosso Supremo Tribunal, ou mesmo o Tribunal Constitucional, pois há um conjunto de matérias que são matérias, sobretudo matérias não apenas legislativas, mas também, por exemplo, matérias morais, matérias políticas, matérias morais, que acabam no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, no fundo, é que acaba por decidir o que é que é lei, o que é que é determinado. E, portanto, a possibilidade de, mais partidizações do que alguma vez aconteceu na história dos Estados Unidos, isto é, há poucas semanas, há poucos dias das eleições, ser nomeada por um Senado que se calhar vai deixar de ter maioria republicana, como acabámos de ver, por um presidente que se calhar vai deixar de ser republicana, uma juíza conservadora, para substituir uma juíza liberal, algo que está a causar grande controvérsia, no entanto, é absolutamente legítimo em termos constitucionais. Portanto, é um tema que entrou na campanha e é um tema que, neste quadro existente nos Estados Unidos, é extraordinariamente delicado. Um dos temas que, curiosamente, Biden não respondeu de forma clara no debate é se, face a uma situação em que o Supremo Tribunal tenha uma maioria 6-3 conservadora, ele vai nomear mais juízes, mudando o número máximo de juízes, portanto, voltando a uma coisa que esteve para acontecer nos tempos de Roosevelt, do presidente Roosevelt, que enfrentou uma maioria conservadora, mas que foram os próprios democratas na altura que não o deixaram fazer isso, e depois foram os próprios juízes conservadores que, a certa altura, acharam que não tinham o direito de bloquear a maioria democrata, portanto, houve ali mas perceberam o país, não é? Perceberam na altura o país que tinham, portanto, manteve-se a regra dos 9 juízes. Portanto, como é que lê isto, Jaime Nogueira Pinto? Como é que lê esta situação, tendo em consideração que até o nome indicado é uma juíza particularmente nova, 48 anos?
Bom, eu penso que, vamos lá ver, a questão tem duas dimensões. Uma parece ser uma preocupação mais imediata que se levantou e era se isso, enfim, vai influenciar decisivamente, pensando-se que pode haver, digamos, uma discussão, uma crise à volta dos próprios resultados eleitorais e, portanto, pode acontecer algo parecido com o que aconteceu com a eleição de 2000 entre Gore e Bush Filho, e a decisão foi para o Supremo. Não me parece que aí seja uma questão muito importante, porque neste momento há uma maioria conservadora de 5-3, não é? Antes do próximo, da vaga ser, mesmo que não haja preenchimento da vaga, isso, enfim, não tem. É evidente que tem muita influência naquilo que nós sabemos uma vez que os juízes são vitalícios naquilo que nós sabemos que é, digamos, o papel do Supremo Tribunal. Ou seja, se houver uma maioria conservadora de 6 a 3, dado que, enfim, que esses juízes hoje em dia, não sei, não estou a vê-los todos, mas, de um modo geral, esses juízes conservadores, de um modo geral, são pessoas ainda relativamente novas, no sentido que podem ter mais
Nem por
peito.
isso, alguns já são. Clarence Thomas tem já alguma idade, por
Sim,
exemplo.
mas tem uma.
Há um ou
Quer
dois
dizer.
juízes, há um ou dois juízes conservadores que, ou por doença ou por idade, já estão,
Sim.
não estão assim tão longe de poderem
Serem retirados. Mas, de qualquer maneira,
retirar.
enfim, uma margem, exatamente por isso, uma margem de 6-3, é evidente que é uma margem mais confortável. E, como o Zé Manuel estava a dizer, de facto, o Presidente tem todo o direito de o fazer, tem todo o direito de fazer, e parece que o quer fazer, não é? Há várias, enfim, foram sugeridas várias táticas do lado democrático para parar essa nomeação, mas eu parece-me, na prática, bastante difícil não faça, até porque o argumento que foi, numa dada altura, invocado, que era que no pleno do Presidente Obama não se teria feito isso, não se teria feito isso, também não havia condições nesse momento favoráveis para o fazer. Portanto, ele não se quis meter numa aventura de que sairia mal. Portanto, eu penso que, enfim, que isso vai acontecer, não é? Com todas as consequências possíveis e imaginárias, isso é natural que vá acontecer a nomeação da nova juíza, e neste momento nem creio que isso seja uma questão muito importante nesta. No, naquilo que está em jogo.
Já me gama, qual é o seu, a sua impressão? O Supremo Tribunal tem-se tornado tão importante nos Estados Unidos que, enfim, até em eleições anteriores, eu recordo-me ter tido conversas nos Estados Unidos, algumas pessoas disseram que quase mais importante do que a eleição para o Senado, do que a eleição para o Congresso, era saber quem é que o Presidente ia nomear para o Supremo Tribunal.
Olha, até parece que dá a impressão que o freio e contrapeso das instituições pode vir a ser uma maioria claramente conservadora no Supremo Tribunal, de um lado, e no outro lado, o presidente Biden, um Senado democrata e uma Câmara dos Representantes democrata. Isso também pode acontecer. Não sei se era isso a intenção do presidente Trump ao propor a juíza candidata. Eu acho que não foi alheio ao movimento que fez Donald Trump, um certo taticismo em relação ao voto católico conservador. O voto católico nos Estados Unidos é um voto predominantemente democrático, mas há também um voto conservador e,
Mas,
no
Zé,
fundo, sendo.
desculpe que o interrompa. Em 2016, 60% dos católicos votaram no Trump e 37% na Hillary. Em
Sim, mas isso,
2016, em
sim,
2016.
mas ouça, mas isso tem muito por explicação o voto que mudou, na
Claro.
zona em que o voto mudou, e
Claro, claro, claro.
também o voto hispânico. Agora a situação é
Sim.
diferente. Eu estou a referir-me, tradicionalmente,
Sim.
os protestantes são mais um campo republicano nos
Sim.
Estados Unidos do que
Evangélicos.
os católicos, que são irlandeses, que são os hispânicos, e portanto aí, embora isso tenha vindo a mudar. E eu acho
Claro.
que a intenção de Trump era um pouco esta: vou apresentar esta candidata esperando uma reação democrática muito adversa, por virtude dela ter posições católicas conservadoras, e com isso fixar esse campo de voto. Acho que era a intenção política. Agora, a intenção do Presidente Trump também revela um pouco insegurança quanto ao desfecho da sua própria eleição, porque, na verdade, embora ele tenha legitimidade para o fazer e tenha um Senado que vai eleger a nova juíza, se ele tivesse deixado a escolha para depois da eleição presidencial, mostrava maior confiança na sua própria vitória. Não o quis fazer, tem esse direito. Vamos ver como corre o debate no Senado. Agora, no Senado, a principal preocupação dos democratas e de Biden no debate do Senado é a de não fazer com que esse debate crie efeitos negativos em relação à sua própria campanha. Por isso
Claro.
é que o motivo já para atacar a nova juíza é ela poder ameaçar o Obamacare, o serviço de saúde, etc., e não tanto julgamentos que ela possa vir a proferir em outras áreas
Sim,
mais de
já.
costumes e de civilização, como pode dizer, são áreas fraturantes. Mas também é preciso observar uma coisa: os juízes do Supremo Tribunal, embora tenham proveniências orientadas ideologicamente, porque a magistratura nos Estados Unidos também ela é um corpo eleitoral, não nos esqueçamos disso, não é um corpo burocrático de funcionários, é um corpo eleitoral e que tem uma opinião pública que segue as sentenças e que segue as investigações e que depois também premia ou pune as candidaturas em função.
A lei é feita de jurisprudência, não é uma lei feita
Exato, exato,
de
exato. E tudo isso é acompanhadíssimo e
claro.
escrutinado. Mas depois, no Supremo Tribunal, há uma tendência para um certo ajustamento de posições.
Sim,
E,
aliás,
digamos, há uma moderação do fator ideológico que muitas vezes está na base da carreira até à
claro
ascensão
que
ao Supremo Tribunal, e depois há uma
sim.
noção do próprio juiz de que tem que recortar a sua figura na história judicial americana
E a ver o caso
como independente,
do seu próprio
como uma
Roberts, não é?
personalidade
O próprio
acima, exato, e fundamenta.
Roberts está sempre bastante mais moderado do que se diria que ele
Exato.
devia ser, não é? Ou como
Exato, exato,
tinha
exato. E aliás, muitas das mudanças nos Estados Unidos têm até sido feitas por magistrados com essas proveniências, que depois também, ao longo da vida e com a independência que aquela nomeação vitalícia lhes dá, vão adquirindo e querem certificar na fundamentação das suas liberações. Portanto, é uma instituição também
E as pessoas
que
não
tem
são obrigadas
essa
a ter posições
autonomia, que
políticas.
autonomiza os próprios titulares. É um ponto a observar.
Bem, além disso, ainda temos este problema, enfim, que não sei até que ponto é que influenciará alguém já nesta fase do campeonato, digamos assim, foi a libertação pelo New York Times da declaração, das declarações fiscais de Trump. Já me Miguel Pinto, acha que isto ainda, enfim.
Não, eu não creio que a questão dos impostos, enfim, aliás, não tem tido, pareceu-me que foi engolida, ou, enfim, desapareceu um bocado, nem sequer o próprio Biden levantou muito isso, falou, insistiu um bocadinho que pagava tantos impostos, chamou a atenção aos eleitores, você que, enfim, tem um salário pequeno, um salário que paga mais impostos que o presidente. Não creio que isso tenha tido uma grande importância, até porque no fundo também não foi. Foram mais a questão de deduções fiscais e viu-se mais que Trump tinha ali uns, enfim, tinha uns consultores fiscais que com certeza lhe faziam, como fazem muitos consultores fiscais, que lhe davam, digamos, um aconselhamento para ele pagar menos do que talvez, de certo modo, de outra maneira, poderia pagar. Mas isso não creio que seja enfim, um pecado maior em termos desta campanha. Eu acho que a campanha vai ser decidida essencialmente por três fatores. Vai ser o fator economia, ou seja, vamos ver como é que a economia está daqui para um mês. Ela tem vindo depois da desgraça que foi toda a questão da Covid-19, enfim, os despedimentos, a paralisação da economia, etc. Ela tem vindo a recuperar um ritmo, de certo modo, até surpreendentemente rápido. Vamos ver como é que está a questão da evolução da doença e até que ponto há uma penalização maior ou menor do presidente por causa desse estado da saúde do país e estas histórias das vacinas e tudo isto. E depois há um fator aqui que vai ser o fator lei e ordem, que é um fator em que eu penso que Trump tem uma certa esperança que os sucessos do. Enfim, desses grupos mais radicais ligados ao Partido Democrático, não estão provavelmente ligados ao Partido Democrático, mas são contra Trump também, e de certo modo, digamos que a hierarquia do Partido Democrático e o próprio candidato Biden têm sido muito cauteloso em não os condenar expressamente, até exatamente porque acham que numa altura que tudo isto está muito apertado em termos de decisão, ele também não quer alienar, digamos, esses setores mais radicais. E, portanto, vai ser em função disso que eu julgo que vai ser a decisão final, partindo do princípio que, de facto, Trump tem um eleitorado completamente incondicional, portanto, ele sente-se à vontade para ser exatamente nos debates, ser como ele é, ser aquilo que ele sempre foi, e até porque sabe que, mesmo que não o seja, os mídias vão sempre retratá-lo como sendo. E, por outro lado, Biden tem exatamente este problema de manter estes difíceis equilíbrios entre, enfim, toda a sua base de apoio, que é essencialmente uma base anti-Trump, quer dizer, não deve haver muitos democratas entusiastas com o perfil ou com a figura, digamos, como dirigente de Biden. É nitidamente uma solução que o partido encontrou exatamente para fazer o um encontro entre estas tão diferentes tribos que neste momento, enfim, compõem o campo anti-Trump
Gama, acha que são estes
no
fatores, mas
eleitorado
acha que
americano.
agora que praticamente é certo que não vamos ter vacina antes das eleições, portanto, Trump não terá esse fator, e também praticamente é certo que a economia vai estar mal até essa altura, Trump não tem, por assim dizer, nenhum grande trunfo na manga, já não, também não há nenhuma guerra que salve.
Olha, eu assisti ao longo da vida a várias campanhas eleitorais americanas. Algumas são campanhas de continuidade, outras são campanhas de ruptura, e fui aprendendo com essa experiência a interpretar um sinal. Pode ser hoje um sinal que não valha muito, mas é sempre um sinal, que é o seguinte. Sempre que eu vi os Estados Unidos à beira de mudar politicamente, assisti à proliferação editorial de ensaios, livros, a favor de alguma coisa. E uma das coisas que nesta campanha impressiona é que você percorre as livrarias americanas, e pode fazer isso também online, não há um único autor que tenha vindo escrever um livro a defender a recandidatura de Trump. Nem o próprio. Ou seja, a artilharia que é debitada é a artilharia da propaganda eleitoral da primeira campanha. São os restos. Porque os que fizeram a primeira campanha também já não estão lá. Os que escreveram o livro não estão lá. E depois não apareceu ninguém a escrever nada para justificar o mérito de ter Trump presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. Pode dizer, não aparecem também grandes livros a teorizar sobre uma
São os
mudança.
livros anti-Trump,
Bom, mas os
sim.
recordes de vendas são todos livros a atacar
Mas
a
isso
Trump.
na
E isso, eu
classe
acho que é um
intelectual e
sinal.
académica é muito
Eu
hostil
não
ao Trump.
sou indiferente, ou seja, eu não sou eleitor americano, porque eu não sou eleitor americano, não sou americano, mas este dado material, para mim, tem alguma importância, algum significado. Portanto, pode ser muito frágil, mas olha que funcionou das vezes anteriores. E eu não ter encontrado uma obra, um político americano, um autor, um ensaísta, a vir fazer uma advocacia racional do mérito de a América prosseguir mais 4 anos essa experiência, pô, isso eu não encontrei.
Nós provavelmente, se calhar, ainda voltaremos a este tema antes
Ah, sim,
da
naturalmente.
primeira terça-feira de novembro. Portanto, mas por hoje terminamos mais um Conversas à Quinta. Despedimos-nos. Até de hoje, uma semana.